Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, Valmir!
Olá, Laura!
Valmir, você lembra que dia desses falamos sobre as doenças da cultura da mandioca?
Claro que lembro, tem pouco tempo até.
E você sabia que além das doenças, muitos produtores enfrentam viroses que podem acabar com toda a produção de uma lavoura de mandioca?
É, como dizem no Nordeste, além do coice, a queda. Rapaz, deve ser por essas e outras que Euclides da Cunha disse no romance Os Sertões que o nordestino é, antes de tudo, um forte.
Gostei da sua interpretação, Valmir. E para entender melhor sobre as viroses da mandioca, vamos acionar os colegas da Embrapa Mandioca e Fruticultura, que fica em Cruz das Almas, na Bahia. A jornalista Leia Cunha conversou com o pesquisador Paulo Ernesto Meisner Filho, que é virologista, ou seja, especialista em vírus.
Muito bem, vamos ouvir a conversa dos dois.
Um dedo de prosa.
Doutor Paulo, quais são as principais viroses da cultura da mandioca na região Nordeste?
No Nordeste nós temos o mosaico comum, o mosaico das nervuras, fitoplasma e o couro de sapo, né? O mosaico das nervuras, fitoplasma e couro de sapo são os mais comuns no Nordeste do Brasil, né? Agora, a incidência de cada um, assim, a gravidade, vai depender da região, da variedade que está sendo cultivada e dos tratos culturais que o produtor adota, né?
Quais são os principais sintomas desses vírus?
O mosaico das nervuras, as nervuras ficam bem visíveis, amareladas, né? Até parece que a planta está com a falta de algum adubo, uma deficiência nutricional, né? E é um vírus mais comum no Nordeste, né? No couro de sapo, a planta cresce muito, né, a parte aérea, mas isso geralmente não vê sintomas na folha, né? Os sintomas aparecem nas raízes, que elas não desenvolvem, né? Ficam com a casca cheia de rachadura, parecendo um couro de sapo ou pele de jacaré. Por isso, o nome dessa doença, né? Fitoplasma, que na verdade não é um vírus, fitoplasma, ele está mais próximo de bactéria. Então, o fitoplasma, quando infecta uma planta, a parte aérea brota muito, ela apresenta um monte de brotação, né, com ramas finas. Então, isso influencia bastante o desenvolvimento da planta, né? E o mosaico comum, nas folhas você vê assim, o que a gente chama de mosaico. O que é isso? Mistura de áreas verdes mais claras, verde escura, amarelada. Aquela mistura de cores que a gente chama de mosaico, né?
As viroses prejudicam muito a lavoura da mandioca? Elas diminuem a produção, a qualidade ou a aparência das raízes?
Sim, a gente pode observar que o mosaico comum e o mosaico das nervuras, você vai ter uma redução de produção, né, e da quantidade de amido, né? E no campo, se você observar com cuidado, vai ter aquelas manchas, os sintomas desses vírus nas folhas, né? Pode ter uma redução do porte dessas plantas também, você perde um pouco de parte aérea, né? Já no caso do couro de sapo, as raízes não desenvolvem bem, né? Você então vai ter pouco amido nas raízes, né? Aquelas rachaduras em termos comerciais, focado no mercado, perde valor comercial, né? E além disso, mesmo se a raiz desenvolver um pouco, mas com as rachaduras, ela estando ali no solo, fungos e bactérias podem infectar essa raiz e causar o seu apodrecimento, né? O citoplasma, eles causam um dano grande na planta de mandioca. Você imagina só que ele causa uma brotação intensa da rama, né? Com isso, a planta ela desenvolve mal, né? Se ela desenvolver mal, a produção toda e o teor de amido vão cair, né? O que a gente vê, então, de maneira geral, né? As viroses, assim, claro, dependendo do momento que elas infectam, da cultivar que ela infecta ou do local, você pode ter uma perda de produção da ordem de 70%, né? E do amido pode ocorrer uma redução da ordem de 50%.
Como essas viroses infectam as plantas de mandioca? Como elas são disseminadas no campo?
O mosaico comum e o mosaico das nervuras, eles são disseminados no campo basicamente pelas manivas colhidas de plantas infectadas, né? E também as ferramentas de corte. Você corta uma toceira de mandioca para tirar a maniva. Se aquela ferramenta tivesse tido contato com a planta infectada, você pode estar disseminando o mosaico comum e o mosaico brasileiro vura. Então a maniva, para virose de mandioca de maneira geral, é a principal forma de disseminação. E é interessante que a maniva permite você levar aquela virose a grandes distâncias, né? Você imagina que se eu pego uma maniva aqui na Bahia e levo para Pernambuco, levo para o Ceará, eu posso levar a grandes distâncias. Então muito cuidado com a maniva que você usa. Em relação ao couro de sapo, as manivas também é uma forma de disseminar, né? E diferente do mosaico comum das nervuras, o couro de sapo, ele tem um inseto que a gente chama de vetor. O que é vetor? É um inseto que se alimentando na planta no campo, ele se alimenta na planta infectada, vai para uma planta sadia e pode estar levando o vírus da planta infectada para a planta sadia. No caso do couro de sapo, quem pode fazer isso são moscas brancas, né? Fitoplasma, a forma também principal são as manivas infectadas, que pode estar disseminando a doença, e cigarrinhas no campo também, em algumas situações, ela pode se alimentar numa planta infectada e depois numa sadia e assim transmitir a doença.
Obrigada, Paulo Meisner, e obrigada, Leia Cunha. Agora vamos dar um intervalinho para aprender uma receita de uma iguaria típica baiana feita com o tema principal do programa de hoje, a mandioca. Quem enviou foi a nossa colega Marcela Nascimento.
Receitas do Prosa.
Ninguém sabe direito como o bolinho frito à base de tapioca e coco e coberto de açúcar e canela ficou popularmente conhecido. Mas em Salvador, na Bahia, ele é muito popular nos tabuleiros das baianas de acarajé. Quanto ao nome, reza a lenda que por levar ingredientes tão baratos, poderia ser pago por qualquer estudante. De uma forma ou de outra, o bolinho de estudante é aquele típico sabor de infância, sabe? Que derrete na boca. Também pode ser servido de tamanhos variados, mas a receita é basicamente a mesma sempre. E muito fácil de fazer. Na hora do pedido, é importante saber um detalhe. O bolinho de estudante pode ser servido de duas formas. Seco, pronto logo que sai da frigideira, ou molhado, coberto de açúcar e canela, que é a versão mais famosa do quitute. Assim como a cocada, o quitute é perfeito para a sobremesa do acarajé ou abará na Bahia, além de ser favorito dos pequenos e adultos formiguinhas. Mas o bolinho de estudante pode ser feito na casa de qualquer um de nós em qualquer parte do país. É só usar a nossa famosa tapioca. Então anote os ingredientes. 2 xícaras de chá de tapioca granulada, aquela de bolinha. 1/2 xícara de chá de açúcar. 1 xícara de chá de coco ralado. 2 xícaras de chá de leite quente. 2 xícaras de chá de leite de coco. 1 pitada de sal. Canela em pó. Preparar é muito simples. Misture todos os ingredientes. Deixe descansar por 30 minutos e depois enrole com as mãos formando bolinhos ou no formato que você desejar. Frite em óleo quente e sirva os polvilhados com açúcar e canela em pó.
E aí, Valmir, gostou?
Laura, parece delicioso. Acho que arranjei um bom motivo para visitar a Bahia.
Boa! E enquanto você não realiza seu sonho, que tal continuar ouvindo a prosa sobre a mandioca?
Vamos lá!
Como o produtor pode evitar o aparecimento dos vírus? Existe algum cuidado especial?
Para evitar as viroses da mandioca, o principal são os cuidados antes do plantio. Ou seja, o produtor ele deve escolher as manivas para o plantio seguinte de plantas sem sintomas de vírus e outras pragas. Então, durante o ano anterior, ele deve observar as plantas do seu plantio, marcar as plantas que considerar melhores para retirar das manivas, né? Então ele vai escolher plantas sem sintomas de vírus ou de outras pragas. Agora, depois que as viroses aparecem na área, infelizmente não tem controle para curar as plantas doentes. O que o produtor pode fazer nesses casos é, se forem poucas plantas com vírus, ele retirar ou eliminar essas plantas do plantio.
O que a Embrapa está fazendo para evitar que viroses como essas prejudiquem os produtores de mandioca? Já existem variedades resistentes a vírus?
A Embrapa está sempre trabalhando para produzir plantas resistentes para pragas, né? No caso de, por exemplo, fitoplasma, né? Já temos algumas variedades resistentes, como a salamandra, tiangá, o bajará e ibiapaba. Outra forma que a Embrapa tem trabalhado para controle de virose é através do projeto Reniva, né? Onde plantas sem sintomas de vírus são selecionadas, testadas e depois multiplicadas.
Muito bom o papo. Deu para a gente entender um pouco sobre os vírus da mandioca, não é mesmo, Laura?
Com certeza, Valmir. Mas você viu que o Dr. Paulo falou em Reniva. E por isso, Leia também resolveu falar rapidinho com o Elton Fleck, agrônomo da Embrapa que coordena essa rede.
Pitacos da Hora.
Elton, como o Reniva lida com a questão dos vírus da mandioca?
O Reniva tem princípios básicos e, entre eles, a qualidade genética e fitossanitária. A qualidade sanitária diz respeito também a não haver a presença de vírus, principalmente vírus do mosaico comum e vírus do mosaico das nervuras, que são doenças que podem ser detectadas, essas viroses. Se faz a amostra, então, das plantas, e essas amostras são enviadas para laboratório, porque já existem os protocolos adequados para se fazer a descoberta se essas amostras estão ou não estão contaminadas. Esse princípio é fundamental manter, porque nós propomos no Reniva multiplicações em larga escala, com duas técnicas. Então, se é proposto se fazer multiplicação em larga escala, é impossível admitir que o material de origem esteja contaminado. Por isso se usa essa técnica, a ciência entra nessa parte da detecção dos vírus, né, da descoberta se há ou não. Eliminadas as amostras contaminadas, segue a multiplicação com as plantas sadias. E assim é a contribuição do Reniva para a solução desse problema.
Muito legal! E é da Bahia que vem também a música do programa de hoje. O nome é Em Santo Antônio de Jesus e quem canta é Jânio Santana.
Vamos ouvir então! Estou curioso.
Favas contadas.
O calor que me aquece, a fogueira em teu corpo. O licor que eu tomo é num doce da tua boca. A fumaça que eu cheiro é o perfume em teu pescoço. A banderola que enfeita tem a cor da tua roupa. Foi no forró em Santo Antônio de Jesus que eu te vi, em Santo Antônio de Jesus. Quero te ver de novo em Santo Antônio de Jesus, pra matar a saudade que carrego em mim. Foi no forró em Santo Antônio de Jesus que eu te vi, em Santo Antônio de Jesus. Quero te ver de novo em Santo Antônio de Jesus, pra matar a saudade que carrego em mim. Puxa o fole, safone, que Santo Antônio de Jesus tem forró da melhor qualidade. É a capital do Recôncavo Baiano.
Que maravilha! Esse forrozinho foi pra fechar com chave de ouro esse programa, meu amigo.
Pois é, e como dizem por aí, acabou-se o que era doce. Mas se você, amigo produtor, ainda ficou com alguma dúvida, procure a Embrapa Mandioca e Fruticultura. Anote o número e dê uma ligadinha.
DDD 75, telefone 3312-8048. Repetindo, DDD 75, telefone 3312-8048. Mas se você quiser falar com a equipe do Prosa Rural em Brasília, a ligação é de graça, de telefone fixo ou orelhão. É só ligar para
0800-646-1160.
O Prosa vai ficando por aqui, prometendo voltar muito em breve.
Claro, é só ficar ligado na programação da sua rádio favorita. Grande abraço e até a próxima.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Léa Cunha. Edição, Jorge Macau. Locução, Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Mandioca e Fruticultura.